agora, os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Monte Alto, são 7:31.
Hoje é quinta-feira, 13 de janeiro de 2022.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a
oferecimento supermercados serve bem, aqui você tem mais valor.
O ar quente e úmido predomina sobre o Brasil e forma nuvens carregadas em quase todo o país. Risco de chuva moderada a forte com raios em quase todos os estados brasileiros. Atenção para pancadas de chuva moderadas e fortes com rajadas de ventos que podem ser fortes principalmente no norte e leste de São Paulo. Nas demais regiões paulistas, pancadas de chuva de forma isolada. E o sol vai aparecer em vários momentos. Temperatura em elevação, agora 25 graus.
Supermercado, serve bem. Ver ofertas pra você sempre tem. Açougue, hortifruti, padaria. De qualidade tem mais ofertas e mais economia. Aqui no serve bem, você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. No serve bem, faz tudo com carinho e com amor.
Supermercado serve bem, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado serve bem.
Destaques desta edição.
Chegou nesta madrugada ao Brasil a primeira lote da vacina da Pfizer contra a Covid para criança.
Pais já podem acessar o site Vacina Já, fazer o cadastro de crianças de 5 a 11 anos.
E o governador Doria anunciou ontem a limitação de 70% da capacidade em eventos.
O valor máximo do seguro-desemprego é reajustado para até R$ 2.106.
O governo quer manter a tarifa de crise hídrica até abril.
E subiu para 24 o número de mortos pelas chuvas em Minas Gerais.
Duas apostas acertaram a Mega Sena e cada uma vai levar mais de 5 milhões de reais.
A Federação Paulista de Futebol confirma que vai reduzir a capacidade de público dos estádios em São Paulo.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Vamos às ocorrências em destaque no Plantão Policial. Uma ocorrência de furto foi ontem pela manhã em um supermercado. Supermercado serve bem lá na São Francisco. De acordo com as informações policiais militares, eles estavam em serviço, foram acionados para ir até o local, onde um indivíduo de cor negra, magro, conhecido não só dos funcionários, mas também pela polícia, ele acabou praticando um furto no mercado. Pegou barras de chocolate e, quando foi impedido por uma funcionária, disse que nela não podia fazer nada. E saiu do estabelecimento levando consigo 4 barras de chocolate. A polícia fez diligências e acabou localizando esse indivíduo. Ele foi reconhecido, foi apresentado na delegacia de polícia e também contra ele estava constando como procurado mandado de prisão regime aberto. Por tratar-se de delito que admite fiança, foi arbitrada no valor de R$ 1.212, mas, no entanto, ele não conseguiu pagar essa fiança e foi recolhido à cadeia pública de Pradópolis. Outra ocorrência, nós falamos ontem sobre receptação na rua Fernando José Freire, 371, no Jardim Vale dos Sonhos. O comandante Miranda, da Guarda Civil Municipal, tem os detalhes desta ocorrência de receptação.
Bom dia, seu João Moreira. Bom dia, Paulo Moretti, pessoal da técnica aí, ouvintes e internautas da Rádio Cultura. Na manhã de ontem, através do telefone 153, recebemos a denúncia anônima aí de que numa residência em um bairro aqui no, na nossa cidade estava acontecendo maus tratos contra animais. É uma ocorrência corriqueira que a Guarda Municipal atende, de imediato nós fomos para o local. Chegando lá, a residência estava fechada, mas pela fresta da residência a gente viu que tinha uma casinha ali de cachorro. E batemos palma, o indivíduo nos atendeu e explicamos o motivo pelo qual a Guarda Civil Municipal estava ali. Ele nos informou que não tinha cachorro, mesmo assim nós pedimos a ele a gentileza aí se a gente poderia verificar, já que também dava para notar que a casa estava um pouco bagunçada ali, o quintal, né? Com móveis velhos, algumas situações ali atípicas ao normal. Ele nos franqueou a entrada, nós entramos, realmente constatou-se que não havia nenhum cachorro, nada do tipo ali, muito menos evidências de que o animal pudesse estar ali. Só que a gente notou a presença de um veículo coberto de uma forma incomum ali, né? Que quem cobriu aquele veículo deixou bem claro ali que estava tentando ocultar aquele veículo, ocultar. Foi feita a pesquisa, foi perguntado, né, ao jovem lá, do que estava na casa, de quem era aquele carro. Ele nos informou que eram algumas pessoas que deixaram esse veículo lá e que ele não sabia quem era, aquela coisa toda. Foi feita a pesquisa junto ao emplacamento do veículo e constatou-se ser um veículo Gol, produto de roubo pela cidade de Vista Alegre do Alto. Inclusive, a Guarda Municipal de Monte Alto acabou participando também da operação que recuperou tratores, caminhonete e produtos roubados naquela cidade. Inclusive, já noticiado aí pela Rádio Cultura. Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão por receptação, já que ele estava de posse de um produto de roubo. E o veículo, o rapaz e a notícia, as notícias ali da ocorrência foram levados ao senhor delegado de polícia, que após ali entrevistar todo mundo, entendeu por bem ratificar a voz de prisão ao indivíduo. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado à cadeia pública da cidade de Pradópolis, ficando à disposição da justiça pública. Também essa noite, a equipe do Noturno, nós estamos terminando um balanço, foi uma operação bastante produtiva, né? Realizou uma operação para mapear e para evitar, lógico, né? Mas principalmente para mapear, para trazer ferramentas, para trazer informações aí, para que a gente trace estratégias junto com as demais forças de segurança da questão dos furtos de fio que estão acontecendo. Foi uma operação muito produtiva que o pessoal do Noturno fez aí, o inspetor Walter, o primeira classe Senna, o segunda classe Andrade, aí uma operação que rendeu muito. Estamos terminando o balanço aí, os fatos, os objetos apreendidos ainda hoje serão encaminhados ao delegado de polícia para que juntos aí a gente consiga traçar uma estratégia aí para estar minimizando essa questão dos furtos de fiação. Nos últimos dias o modo operante da marginalidade aí mudou, dificultando inclusive se coibir esse tipo de situação, mas as forças de segurança estão atentas e as providências já estão sendo tomadas.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento Exato Contabilidade, despachante e autoescola. Atenção, a tradicional promoção Ano Novo, Preço Velho já está a todo vapor na Exato Autoescola. Se seus projetos passam pela carteira de motorista, você ainda pode buscar esta realização com os preços do ano passado. Isso mesmo, a promoção Ano Novo, Preço Velho já está acontecendo na Exato Autoescola. A Exato está celebrando a chegada de 2022 com uma força extra para suas realizações. Mas não perca tempo, consulte ainda hoje sobre as categorias de habilitação com preços do ano passado. Promoção por tempo limitado. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro, 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7h40.
Bem, Paulo, nós temos aqui também algumas informações. Nós recebemos hoje uma reclamação de uma idosa que estava internada. Ela recebeu alta ontem por volta das 8 horas e ligaram para o SAMU para buscá-la. E o SAMU demorou, foi buscar por praticamente quase às 8 horas da noite. Ela recebeu alta às 9 horas. Essa senhora, então eu recebi aqui até a foto dela, tudo, né? Ela tem 87 anos, acamada com Alzheimer. O médico deu alta e o SAMU, ela ficou esperando o SAMU até 8 e pouco da noite. Nós vamos saber, de fato, o que aconteceu, porque o SAMU é muito rápido, a não ser que estava atendendo outros chamados. Mas a senhora que teve alta, né, às 8 horas da manhã, e o SAMU só foi buscá-la aí, ela teve alta às 9 horas da manhã, e o SAMU só foi buscá-la por volta das 8 e pouco da noite, como diz a nota aqui, mas vamos entrar em contato com o SAMU para dar uma resposta para essa família também.
O Brasil recebeu, nesta madrugada, às 4 horas e 38 minutos, o primeiro lote da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A remessa com 1.248.000 doses desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A Agência de Vigilância Sanitária autorizou no dia 16 de dezembro a vacinação de crianças desta faixa etária.
Ô Paulo, vamos então divulgar aqui os números da Covid no município de Monte Alto. A cidade registrou ontem 80 novas notificações de Covid. Pacientes receberam um resultado positivo e segue o tratamento em isolamento domiciliar. Recebeu 16 resultados de pacientes já notificados anteriormente, 7 negativos e 9 positivos. Mas temos também 51 novos curados da Covid. 28 mulheres com idade de 17, 18, 20, 24, 29, 35, várias idades, até 70 anos. E 23 homens curados, com idade de 5, 8, 17, 32, 40, 70 anos também. Pacientes positivados internados na UTI. Temos 2 pacientes em Monte Alto, 1 de Serra Azul e 1 de Batatais. Pacientes positivados em enfermaria, 2 de Monte Alto, um da Barrinha e outro de Jardinópolis. Monte Alto está com 766 pacientes em tratamento. 2 na UTI, 2 na enfermaria e 762 no isolamento domiciliar. 86 aguardando o resultado do exame. Já foram aplicadas até ontem 94.059 doses de vacinas. 40.606 a primeira dose, 38.589 a segunda dose, 13.700 a terceira dose e 1.164 a dose única. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito do calendário de vacinação no nosso município.
Duas apostas acertaram as 6 dezenas do concurso 2.443 da Mega Sena, uma de Urucânia, Minas Gerais, e outra feita pela internet. Dividiram um prêmio de 11 milhões de reais. Cada uma vai receber 5.259.000 reais. Os números sorteados: 01, 05, 12, 13, 17 e 31. A Quina teve 161 apostas ganhadoras e cada uma levou R$ 13.732. A Quadra teve 8.131 apostas ganhadoras e cada uma ganhou R$ 388.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
A Imobiliária Primus em 2022 vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus segue seu propósito de sempre: inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Nutrição animal é na Coopercana Ferragem Magazine. Rações para aves, suínos, equinos, ovinos, peixes, suplementos minerais, rações para cães e gatos, farelos, polpa cítrica e muito mais. Pensou em nutrição animal? Pensou Coopercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver, sempre contente.
Verão, férias e óculos de sol. Um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormaii, Oakley, Anna Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra pra Ótica Tiago e garanta já o seu.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Tem uma vida de saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde e vida. Quem ama escolhe o melhor. Tema Vida de Saúde.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:48. Provavelmente na segunda edição, a Priscila estará aqui para orientar a população a respeito da abertura do agendamento para a nova etapa de vacinação. Ainda não está aberto o agendamento para vacinação. Ainda não. Vamos ter que aguardar, porque o seguinte, amanhã nós temos vacinação, das 12 às 15 horas, nas unidades de base de saúde João Tiago de Camargo e no Acácio de Oliveira Nunes. João Tiago de Camargo no Jardim Alvorada e Acácio de Oliveira Nunes no Bela Vista, através do agendamento online. Mas não está aberto ainda. Eu não recebi essa informação se está aberto ou não. Não está aberto ainda para a vacinação amanhã. Deve abrir hoje, mas não sabemos o horário ainda, que hora que vai abrir. Para a vacinação no sábado, de acordo com informações da Priscila, no sábado teremos a vacinação das 8 às 16 horas nas unidades de base de saúde Dr. José Rodrigues, que fica no Canaã, e Dr. José Grelé, que fica na Califórnia, e mais um anfiteatro municipal. Também das 8 às 16 horas no sábado. Mas o agendamento ainda não está liberado. Vamos avisar certinho, olha aqui, o agendamento para vacinação amanhã e o agendamento para vacinação no sábado. A vigilância vai segurar algumas senhas para aquelas pessoas que não conseguem fazer o agendamento. As pessoas estão aqui na vigilância, mas isso a Priscila vai orientar também, provavelmente hoje, na segunda edição, às 11 horas e 30 minutos.
O governo de São Paulo anunciou ontem a abertura do pré-cadastro para início da vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid no estado. Segundo o governador João Dória, a partir da data, os pais podem acessar o site do governo paulista www.vacinajá.sp.gov.br para inserir os dados da criança e agilizar o atendimento nos postos de saúde do estado. De acordo com o governador, a capacidade de vacinação do estado é de 250 mil crianças por dia, podendo este número ser até superior, de acordo com a demanda das famílias paulistas. A prioridade da vacinação será de crianças com algum tipo de comorbidade ou deficiência, além de indígenas e quilombola.
A respeito daquele atraso do SAMU, porque aquela senhora teve alta e o SAMU só foi buscá-la à noite, já estou recebendo aqui. O SAMU já está com uma equipe e ontem atendeu vários pedidos, vários chamados, porque vários funcionários do SAMU estão positivados, estão em isolamento, estão pedindo desculpa e a compreensão da população. É isso. Pelo menos a senhora ficou lá no hospital, claro que tem, o bom seria buscá-la na hora, mas não tem como. Tem uma equipe só, o SAMU, estou recebendo aqui. Vários funcionários estão positivados do SAMU, estão em isolamento. E tem um pedido aqui também da diretora da saúde, a Valéria de Grande. Ela está pedindo, por favor, para procurar por socorro só em caso de emergência. Está um caos neste momento lá no pronto-socorro. E o pronto-socorro também está com vários funcionários positivados. A equipe está reduzida para fazer o atendimento. Tem centenas de pessoas, tem fila no pronto-socorro. Para ter um pouco de paciência e compreensão também, pedido da diretora da saúde, a Valéria de Grande. Está sim. Os hospitais também estão. Pronto atendimento, a própria Unimed, inclusive a Santa Casa suspendeu visitação, Unimed suspendeu visitação, o asilo suspendeu visitação. As equipes estão sendo reduzidas. Funcionários e unidades básicas de saúde que estão positivados têm que ficar em isolamento. Então, reduz as equipes. Então, estão pedindo um pouco de paciência e compreensão por parte da nossa população.
O governo não planeja antecipar o fim da vigência da bandeira tarifária da escassez hídrica, que cobra um adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. A informação foi confirmada pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Criada em agosto do ano passado, por conta da pior crise hídrica em mais de 90 anos, a taxa extra vai vigorar até abril, mesmo diante das fortes chuvas registradas em diversas regiões do país no início deste ano.
Quero mandar um abraço todo especial para o nosso amigo Kinite Sacoda. Kinite Sacoda, grande voluntário do Hospital do Amor e grande São Paulino também. Hoje estamos em festa, aniversário do meu grande amigo, companheiro Paulo Boretti. Parabéns, Paulo.
Obrigado,
Moreira. Parabéns, muita saúde para você.
Extensivo e... também a mais dois companheiros aqui, né?
É verdade, o Luiz Márcio.
Luiz Márcio e a Wanda.
A nossa secretária, a Wanda. A Wanda faz aquele café gostoso, deixa preparado aquele pãozinho com manteiga para a gente aqui. Tá aí, ó. Olha que trio bacana hoje, a Wanda, Luiz Márcio e o Paulo Moretti.
Saúde para todos nós.
E bastante paciência, viu, Paulo?
Muita.
Principalmente comigo do seu lado.
Demais. O Ministério do Trabalho e Previdência atualizou a tabela anual de cálculo do seguro-desemprego para os trabalhadores que tiverem direito ao benefício desde 11 de janeiro. Para a atualização das faixas etárias, foi levado em consideração o INPC acumulado no ano de 2021, calculado e divulgado pelo IBGE. O percentual foi de 10,16%. O valor mínimo do seguro-desemprego em 2022 será de R$ 1.212. O teto do benefício também foi corrigido. Os trabalhadores que tenham recebido salários médios acima de R$ 3.097,26 terão direito ao valor máximo de R$ 2.106,08.
Agora, pouco você divulgou duas apostas de acertar a Mega Sena, né?
Sim.
Não foi?
Foi.
Uma foi feita pela internet.
Pela internet.
Aqui na nossa região, fiquei sabendo que é de Araraquara.
Olha aí.
A sorte está na nossa região. Nós tivemos no dia 27, saiu Lotomania em Jabuticabal, lembra vocês?
Sim.
Semana passada saiu aqui na Paramatão. Agora saiu Araraquara.
Tá chegando.
Continua apostando. Já sai para Monte Alto também.
17h55.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a DV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a DV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. DV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta a sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
Os funcionários são super bem treinados.
Capa do contrafilé, friboi, peça inteira, o quilo R$24,90. Coxa de frango, seara, soltinho, o quilo R$11,98. Filé de tilápia, copacol, 800 gramas, R$35,90. Bisteca suína, a pururuca, o quilo R$13,90.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
A promoção mais esperada do ano voltou na Esperta Moto. Isso mesmo, a promoção mais esperada do ano voltou. Faça seu consórcio Esperta Moto sem taxa alguma. O único consórcio do Brasil sem taxas de adesão e administração. Sua moto Honda 0 quilômetro em até 60 vezes sem juros e sem taxa de administração. E você pode pagar a primeira parcela agora e a outra parcela só em fevereiro. Esperta Moto, oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, na Nhonhô 2038. Telefone 3244-3939.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém por perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531. Na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TVs.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta, chinelo Havaiana R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega na sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil, é só chamar no Zap 992209996 ou 991420875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto. No Dólar Brasil, chinelo Ipanema 12,90.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas em Monte Alto. O número de pessoas que se inscreveu para receber a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19 aumentou em mais de 400% em apenas uma semana em Quebec, segundo o ministro da Saúde da província canadense. O crescimento ocorreu após o anúncio de restrições na venda de álcool e maconha, que é legalizada para fins recreativos no Canadá desde 2018, a não vacinados. Quebec é a segunda província mais populosa do Canadá. Na última sexta-feira, o ministro afirmou que o número de agendamentos diários subiu de 1.500 para 6.000 e agradeceu àqueles que finalmente decidiram dar o primeiro passo para a imunização.
Bem, nós estamos recebendo já informações a respeito da vacinação. Daqui a pouco deve abrir o agendamento para vacinação para amanhã, dia 14, nas unidades de base de saúde, que é, nós já falamos aqui também, deixa eu só repetir, eu tenho aqui marcado, amanhã é na João Thiago de Camargo, no Jardim Alvorada, e na Cássia de Oliveira Nunes. Mas vai ser uma campanha reduzida, porque as equipes também estão reduzidas. Vai ficar a vacinação um pouco maior para o sábado também. Vocês vão acompanhar, nós vamos ter aí, vamos ter fazer o seguinte, ó. Por conta das baixas nas equipes, após a reunião com o pessoal que vai trabalhar na vacinação, resolveu-se soltar a agenda para amanhã com menos doses em duas unidades básicas e depois concentrar os trabalhadores e voluntários para vacinação maior no sábado com horário estendido. Vamos soltar a agenda para vacinar sexta-feira, agora. Então, fica prestando atenção que o agendamento já está liberado para vacinação amanhã. Depois, agendamento para o sábado. A previsão são de 4.500 doses, sendo mais de 4.000 no sábado. Então, preste atenção. Será uma agenda curta nessa sexta-feira, em duas unidades. Essa etapa curta, na sexta, ocorre nas unidades de saúde Jardim Alvorada e no Bela Vista, como eu falei. No sábado, maior oferta de dose, a vacinação em três pontos. Concentra-se a vacinação e voluntários. Mais ampla, a campanha de vacinação para sexta-feira, dia 14, e depois para o sábado também. Você pode entrar aí na página da prefeitura, entrar naquele link vacinação e fazer seu agendamento online para sexta-feira. Se você não conseguir para amanhã, você pode fazer no sábado. No sábado, nós teremos então, para sexta-feira, João Thiago de Camargo, no Alvorada, e a Cássia de Oliveira Nunes, Bela Vista. Será das 12 às 15 horas a vacinação. Você entra, que você vai ter todas as informações. Depois, vão abrir o agendamento para vacinação no sábado. Certo? Pode ir procurando aí, que o agendamento já está aberto.
O governo de São Paulo recomendou ontem que eventos esportivos, musicais e festas no estado operem com apenas 70% do público. A medida foi anunciada para conter a disseminação da variante Ômicron em São Paulo, que já causa um aumento no número de internados e positivados para Covid-19. Apesar da recomendação para diminuir a lotação dos locais, não houve recomendações sobre restrição de horários ou escalonamentos. Portanto, por hora, a única recomendação é a diminuição dos 30% de capacidade dos eventos.
Preste atenção que as equipes hoje estão passando para fazer mutirão de limpeza. Hoje, dia 13, é no bairro Jardim Califórnia. Jardim Califórnia. Alguns bairros que já foram realizado mutirão, esses últimos, muitas vezes não tem tempo suficiente para recolher todos os entulhos, todos. As equipes retornam, viu, no bairro, em algumas ruas que não recolheram. Pode esperar aí, certo? Que nem no São Cristóvão, moro no São Cristóvão, aqui estou recebendo, ó. Na rua Gustavo de Godói, e ontem o dia passaram a ração de limpeza, mas não passaram. Como não passaram ontem, eles retornam hoje no São Cristóvão. Assim foi nos outros bairros também, Jardim Paulista 1, Jardim Paulista 2. As equipes também estão reduzidas. Vários funcionários estão positivados, estão em isolamento. Então, um pouco de atraso. Pedimos a compreensão de todos. Hoje, o arrastão, então, será na Califórnia. Mas equipes estarão voltando no São Cristóvão para terminar o serviço. Amanhã, dia 14, no Jardim Primavera.
Subiu de 19 para 24 o número de mortes provocadas pelas chuvas em Minas Gerais. Segundo a Defesa Civil do Estado, as novas mortes foram registradas em Ouro Preto, Perdigão, Santana do Riacho e Contagem. No total, 341 dos 853 municípios de Minas Gerais estão em situação de emergência. Ao menos 3.992 pessoas estão desabrigadas e quase 25 mil pessoas desalojadas.
Faleceu em Monte Alto a senhora Benedita Neves Daga, com 78 anos de idade. Deixa filhos, nora, netos e irmãos. O corpo está no velório municipal até às 10 horas. Depois seguirá para o velório de Vista Alegre do Alto e o sepultamento será às 15 horas para o cemitério de Vista Alegre do Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Benedita Neves Daga, com 78 anos de idade, que descanse em paz.
O governo vai pagar uma cota complementar do auxílio emergencial para pais solteiros ou chefes de família que criam os filhos sozinhos, sem cônjuge, companheira ou companheiro. O pagamento será o equivalente a até 5 parcelas de R$ 600, mesmo valor pago entre abril e agosto de 2020. Para ter direito a esse complemento, o chefe de família deve ter sido beneficiário do auxílio emergencial pago entre abril e agosto de 2020.
Estou recebendo também comunicado do posto de saúde do distrito de Aparecida. A vacinação da Covid será realizada na sexta-feira, dia 14, das 9 às 13 horas, lá no distrito de Aparecida. Lembrando que tem que ter 4 meses da segunda dose. Qualquer dúvida, liga no posto, das 6 às 16 horas. Essa vacinação acontece amanhã no distrito de Aparecida, das 9 às 13 horas. Lá não precisa fazer o agendamento. Vai pela ordem de chegada no posto de saúde lá no distrito. Mas observe no seu cartão de vacinação a data que você tomou a segunda dose. Somente você vai tomar a terceira se completou 4 meses da segunda dose.
Na Argentina, os efeitos da forte onda de calor que atinge o continente nesta semana começaram a surgir. Ao menos 5 províncias estão sob alerta vermelho por conta das temperaturas extremas. Algumas regiões chegaram a 44 graus centígrados, colocando o país com o lugar mais quente do planeta nos últimos dias e sobrecarregando os sistemas elétricos. É o mesmo evento climático que ameaça elevar as temperaturas do Rio Grande do Sul ao marco de 50 graus.
Mais uma vez, nós queremos lembrar, para você, eu sei que aquela ansiedade de tomar a sua vacina. Mas se você não completou os 4 meses da segunda dose, você vai fazer o agendamento, vai ficar na fila, chegando na sua hora lá, você vai mostrar o cartão, você não será vacinado. Muitas vezes você vai pedir para sair do emprego para tomar a vacina e não vai estar. É 4 meses, tem que completar 4 meses da segunda dose. Se não completou 4 meses, você não toma a vacina.
São 8:08, 20 segundos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
A Imobiliária Primos, em 2022, vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primos a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primos, segue seu propósito de sempre, inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primos, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
Não existe alguém por perto pra cuidar da gente. Tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Tem novidade, saúde, total segurança. Tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra você.
trabalho melhor, tem uma vida de saúde.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
São 8 horas 11 minutos e 40 segundos. Direto para o Sabem Água, Monize trazendo as ofertas. Bom dia, Monize.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, Monte Alto e região. Quinta é dia da carne barata aqui no Sabem Água, com as melhores ofertas. Confira. Coxão mole quilo, R$ 34,90. Pagando com nosso cartão, R$ 32,90. Costela bovina ripa quilo, R$ 19,90. Acém bovino sem osso quilo, R$ 26,80. Lagarto friboi, peça inteira a vácuo quilo, R$ 29,90. Coxão duro quilo, no Sabe Ganhe, pague R$ 29,80. Além dessas ofertas, você vai encontrar arroz 4R 5 quilos, no Sabe Ganhe, pague R$ 13,90. Leite condensado Italac, TP 395 gramas, R$ 3,98. Açúcar cristal Guarani, 5 quilos, R$ 15,80. Amaciante IP leve 5 litros, pague 4 litros e meio no Sabe Ganhe e pague R$ 14,90. Aproveite, parcele suas compras em até 3 vezes sem juros com o nosso cartão. Se você ainda não tem o nosso cartão, é só vir até a loja com o CPF e RG em mãos e solicitar a sua proposta. Sendo aprovado, você pode comprar no mesmo dia. Estamos aqui na Nhonhô do Livramento, número 2101, no centro de Monte Alto, esperando por você. Obrigada e um bom dia a todos.
Na Copercana Ferragem Magazine, você encontra itens de EPIs, luvas, máscaras para solda, óculos e botinas de segurança, capacetes e muito mais. Pensou em itens de EPIs? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-99975-5867.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. Soluções para garantir mais segurança com alta tecnologia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. A Omicron está se alastrando aqui no Brasil também, né, no mundo inteiro. Ela tem uma incrível capacidade de contaminação, mas, em compensação, a agressividade é pouca, né? A agressividade, segundo estão constatando, é de uma gripe comum, a tal influenza, né? E com a vantagem de que ela imunizaria para todas as cepas desse tipo de gripe, né? Sendo que a vacina, as pessoas já foram vacinadas com a vacina que era para a gripe original, para o original de fábrica, né? Literalmente. E então, está vendo aí. Já alguns países estão querendo, né? África do Sul, por exemplo, que já aprendeu mais com a Ômicron, porque apareceu, foi lá, já está falando em ser declarada uma endemia, né? Endemia é que tem aquela sazonalidade. Todos os anos aparece aquele surto, né? Então já é uma degradação, digamos assim, da pandemia que engloba o mundo inteiro. Mas, enfim, aqui no Brasil está cheio de gente já vacinada que está sofrendo essa despedida da pandemia, né? Entre as pessoas da política, né? A ministra Damares, ela e a filha, ambas com passaporte, né? E aí eu pergunto, de que está servindo o passaporte, né? O senador Fabiano Contarato, também,
Né? A notícia diz que ele, o marido e o filho também estão. Né? Por falar nisso, o governador Eduardo Leite também, né? que claro, está vacinado e tem o passaporte. Né? Não adiantou nada ter o passaporte. O prefeito ACM Neto, que é presidente nacional do DEM, também está com Covid. E eu vejo aqui notícias do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro parece que está assim, todo mundo, né? A manchete diz 38% dos internados por Covid não tomaram vacina. Ou seja, a consequência, a aritmética, o colorar, a dedução disso é que 62% dos internados foram vacinados. Né? Então, mas enfim, não dá para dizer que é uma boa notícia, mas as notícias que se tem a respeito é que deixam a gente aliviado, porque parece que finalmente está acabando a pandemia, e aí vai surgir com mais ímpeto a campanha eleitoral, né, que já vem desde o dia em que saiu o resultado do segundo turno da última eleição. Né? Pessoal que não ganhou já entrou em campanha, né, para não deixar governar. Mas, enfim, aí vai muita gente aproveitou-se do coronavírus como cúmplice, né, para ajudá-lo a fazer oposição. Então, é um ano que a gente tem que estar bem atento para não sofrer desinformação, né, fake news, né, não receber o que é militância como se fosse informação. Bom, mas uma outra questão são as chuvas. Tem o lado bom, que as represas das hidrelétricas já estão com mais de 70% do nível e continuam subindo. E isso vai fazer com que em breve acabe essa bandeira que torna mais cara a eletricidade, que colaborou para chegar a 10% a inflação desse ano de 2021. Mas Minas Gerais está com 24 mortos, Rio de Janeiro também com problemas no Rio Paraíba do Sul e outros rios, região serrana, né? No dia 12 de janeiro de 2011, foi aquela tragédia lá na região serrana, com 916 mortos. Esses rios conhecidos de Minas Gerais, históricos, da literatura, Rio Doce, Piracicaba, Januária, Rio das Velhas, Rio Pomba, né? Pegando lugares assim históricos também, como conhecidos, né, pela música, pela cachaça, Januária, Pirapora, Governador Valadares, estão todos atingidos. Espírito Santo também atingido, sul da Bahia, a gente sabe, né? Então, são as consequências da chuva, que faltaram lá no sul durante muito tempo, prejudicando safra de milho e de soja, e é um exagero. Aqui em Brasília, está chovendo desde meados de outubro, e não para, né? Hoje foi o dia inteiro.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Você conferiu comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. O proprietário rural que busca soluções para garantir mais segurança pode contar com a tecnologia e a estrutura especializada da Âncora Segurança Patrimonial. Você pode instalar na sua propriedade sistemas de alarme e câmeras e nas suas máquinas e veículos o sistema de rastreamento Full Track. Sistemas que poderão ser integrados e monitorados 24 horas. Caso haja invasão na propriedade e movimentação de tratores ou veículos, o monitoramento da Âncora aciona imediatamente seus agentes e, se necessário, as forças policiais. Para mais segurança em sua propriedade rural, entre em contato com a Âncora e solicite mais informações. Ligue 3241-1830. Âncora Segurança Patrimonial, na Rui Barbosa, esquina com a 23 de maio.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados.
a transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TVs.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta. Chinelo Havaiana, R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega da sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil. É só chamar no Zap 992209996 ou 991420875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto. No Dólar Brasil, chinelo Ipanema, R$12,90.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Verão, férias e óculos de sol. Um par perfeito. Chegaram as novas coleções 2022 das marcas Ray-Ban, Mormai, Oakley, Ana Hickman, Sabrina Sato, entre outras. Corra para Ótica Tiago e garanta já o seu.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago tem a prazo.
A promoção mais esperada do ano voltou na Esperta Moto. Isso mesmo, a promoção mais esperada do ano voltou. Faça seu consórcio Esperta Moto sem taxa alguma. O único consórcio do Brasil sem taxas de adesão e administração. Sua moto Honda 0 km em até 60 vezes sem juros e sem taxa de administração. E você pode pagar a primeira parcela agora e a outra parcela só em fevereiro. Esperta Moto, oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, na Nhonhô 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês a gente sente a diferença no bolso.
E os funcionários são super bem treinados.
Coxão mole o quilo R$34,90. No cartão Savegnago R$32,90. Sobre coxas de frango, Big Frango quilo R$9,70. Assim bovino quilo R$26,80. Na gato Friboi peça inteira o quilo R$29,90. Coxão duro quilo no Savegan só R$29,80. Pernil suíno, a pururuca, R$11,80. No cartão Savegnago, R$9,80.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savegnago.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Cestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista, tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Cestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes clientes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 25 minutos.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, quinta-feira, 13 de janeiro de 2022. Lua crescente regular para a pesca. Madrugada com chuvas fracas e moderadas em pontos isolados do estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 19, máxima de 28 graus, com previsão de 16 milímetros de chuva. Isso significa que pode chover 16 litros d'água por metro quadrado. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários Cabo Morales e o Cabo de Paula. Amigo motorista, motociclista, mais vale chegar atrasado neste mundo do que adiantado no outro.
Boletim das estradas.
Por volta das 9h50 de ontem, o motoqueiro Roberto da Rocha Santos, de 53 anos, ele pilotava uma motocicleta de pequeno porte. A motoquinha transitava pela SP-463, rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Quando ele chegou no quilômetro 55, em Araçatuba, aumente o volume do papagaio e preste atenção na história. Roberto retirou o capacete da cabeça, jogou no acostamento.
Olá!
Acelerou a motoca, entrou na pista contrária e foi de encontro a um caminhão baú. Pense numa paulada, uma cacetada. O motorista do caminhão baú, de 37 anos, nada sofreu. Porém, com a violência da pancada, a motoquinha partiu-se ao meio e pegou fogo. O motoqueiro morreu no local do provável suicídio, debaixo do caminhão. Sem papo, sem milonga, o rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Araçatuba. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e prestou ao Roberto da Rocha Santos, de 53 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, quero saber a frase de para-choque para esta quinta-feira.
Zezé, na cama eu não tenho limites. A noite que passou, caí duas vezes.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas, mais 29 minutos e 30 segundos. Pela primeira vez neste ano, nós estamos recebendo o vereador da Câmara de Monte Alto, Paulo Carello. Paulo Carello, bom dia.
Oi, Moreira, bom dia a todos que nos acompanham, né? Através do rádio, da internet. Agradecer a oportunidade de estar aqui nesse começo de ano, mais uma vez, para falar do papel, do trabalho do vereador, junto ao Legislativo e junto ao nosso município, né? É sempre bom estar aqui com a nossa gente, esclarecendo, falando um pouquinho sobre o nosso trabalho e de que forma a gente pode sim contribuir para a nossa cidade, né, João?
Eu aproveito para desejar para você um feliz ano novo, viu?
Também
muita
desejo.
Saúde, porque trabalho já vai ter bastante.
Amém. Desejo também a todos aí que nos acompanham, né? Agradeço a oportunidade de poder representar, né, os eleitores, representar os munícipes, e dizer que realmente a gente vai trabalhar muito buscando encontrar soluções, né, para viabilizar o que realmente a nossa população espera, a expectativa da nossa gente, da nossa população, e aquilo que é importante para eles. É uma oportunidade que a gente tem mais um ano, né, João? Graças a Deus.
Graças a Deus.
De poder iniciar aqui. E desejo a todos aí um ano de muitas conquistas, de muitas vitórias, e que a gente possa sair mais uma vez vencedor desse cenário que a gente está vendo,
certeza,
aí, que está deixando a gente muito triste, né?
Olha, sobre agendamento para vacina amanhã, se não me engano, já terminou. São poucas doses. Se você não conseguiu para vacina amanhã, sexta-feira, daqui a pouco, fica observando, vai abrir o agendamento para vacinação no sábado. No sábado são muito mais doses. Então você vai conseguir no sábado também. Pode aguardar que você vai tomar sim a sua vacina.
Isso, porque é importante, né, João?
Todo mundo querendo tomar.
Todo mundo querendo tomar. O que eu ia falar, e a gente fica feliz
com
isso.
Você já tomou a terceira dose ou não?
Então, o meu é a terceira dose agora. Eu também vou estar nessa agenda aí.
Ah, só fazer o agendamento.
Eu tomei
também
a segunda dose dia 15 de setembro.
É agora dia 15
então,
para
tomar. Agora eu começo.
4 meses.
Isso, 4 meses agora. Então a gente está aí dentro da escala prevista.
Faz agendamento logo, viu?
Com certeza.
Paulo, ontem houve uma sessão extraordinária. Como foram os trabalhos na sessão de ontem?
Moreira, quero, né, parabenizar aí o presidente Murilo, juntamente com a mesa diretora, né, pelos trabalhos. Iniciamos o ano, né, quase igual da forma com que terminamos, né? Terminamos com uma extraordinária no dia 21 de dezembro, começamos agora no dia 12 com uma extraordinária. Mas para o bem comum, né? Então, parabenizar a Câmara pela condução dos trabalhos. Nós tivemos lá, na verdade, 6 proposituras, né? 6 projetos para ser analisado, aprovado. 5 do Executivo, 1 do Legislativo, que graças a Deus todos foram bem encaminhados, foram aprovados. Lembrando que o projeto de lei número 1 do Executivo, que foi aquele abono de R$1.000, né, para os funcionários, que vem a ser aquele complemento de R$100 no valor do Vale Alimentação, que tinha sido uma promessa de campanha, né? R$1.000 por quê? Porque corresponde a março a dezembro do ano passado.
São 10 meses.
Então, esse foi o projeto número 1. O projeto número 2 foi do abono natalino, referente a 2 períodos, né? Períodos de 2020, na gestão ainda do João Paulo Rodrigues, e no período 2021, aí já da Maria Helena. O projeto número 3 foi aí abrir créditos adicionais já para o Covid, né? Então, esse novo cenário, essa necessidade de pegar aí, então, sim, dinheiro e começar a fazer, comprar testes, comprar produtos, né, medicamentos necessários para essa situação que a gente está vendo, está se agravando, infelizmente. O 4º projeto foi sobre a subvenção no terceiro setor, né, as entidades que fazem um trabalho espetacular. O 5º projeto aí foi acrescer aí os R$100 no auxílio alimentação a partir de janeiro agora, então.
Era de 400, vai para 500.
Passa para 500 a partir de janeiro. E também o projeto número 6, que foi para a Câmara Municipal, por ser também funcionário público da Câmara, também adotou-se o mesmo critério, aumentando em R$100 aí o aporte para os funcionários da Câmara Municipal. Só destacando, Moreira, assim, quero aqui ressaltar a importância e a colaboração de todos os vereadores para aprovação desses projetos, considerando que esses projetos, num trâmite normal, ele apresentaria problemas, tá? Vamos deixar bem claro. Por quê? Porque o projeto número 1, que fala do abono de R$1.000, o projeto número 2, do abono natalino, e o projeto número 5, que fala dos R$100, infelizmente a prefeitura acabou não apresentando aí, né, um impacto financeiro sobre isso. Mas a gente aí, todos os vereadores, por se tratar de uma questão direta que envolve o funcionário público e que não dá mais para esperar, tá certo? Todos concordaram que a gente aprovaria e ficaria na confiança de que a gente agora, num segundo momento, vamos passar a fiscalizar. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal, toda vez que você gera uma despesa no município, você tem que mostrar que impacto isso vai causar, tá certo? Mesmo estando escrito que houve um superávit financeiro, precisa mostrar o impacto que vai causar. Isso não foi, mas enfim, agradecer a colaboração dos vereadores nesse sentido, né?
Vocês aprovaram isso para que os funcionários possam receber já
de imediato
também, né?
De imediato.
De imediato.
Então, é isso que a gente
se
espera.
Se fosse levar, não, ficar aí pior.
Não, e aí ia começar, se fosse para as comissões, se tivesse seguir um trâmite normal, já na Comissão de Justiça e Redação já ia parar. Então, graças a Deus, aí houve o bom senso e a preocupação de, nesse momento, não atrapalhar o funcionário público, que já foi demais prejudicado com a Lei 173, né, Moreira? A gente não cansa de dizer isso.
173 prejudicou, sim.
Prejudicou demais o funcionário público municipal. O federal, o estadual, que eles recebem um pouco mais, não pesa muito. Mas para um funcionário público municipal, sofreu demais. Alguns destaques desses três projetos, né, Moreira? Lembrando sobre, por exemplo, do abono natalino. Eu acho que já poderia ter sido já hoje, por exemplo, amanhã, ser pago. Por quê? Porque normalmente o abono natalino ele é pago no final de dezembro. Então já tem esses cálculos. Já sabe quem tem direito. Então precisa correr com essa ação. Não projetar para que vai ser pago a partir do dia 25 até o dia 5 de fevereiro. Na verdade, o abono natalino, você sabe, você lembra, normalmente é pago lá para o dia 30 de dezembro. Então, no dia 30 de dezembro de 2020, já sabia quem tinha direito. No dia 30 de dezembro de 2021, já se sabe quem tem direito. O importante dizer o seguinte, já poderia estar se planejando, pagando. Ah, qual é a estimativa? A estimativa gira em torno aí de R$ 730 por aí. Por que isso? É fácil a gente retomar e analisar. Primeira coisa, esse abono, não tem que dar parabéns para ninguém. Esse abono é um direito do trabalhador, que foi conquistado lá atrás, na gestão da ex-prefeita Silvia, quando a empresa deu desconto e ela converteu isso para o funcionário público. Então, esse é um direito do funcionário e precisa ser. O que deve se ressaltar é o seguinte, o ex-prefeito João Paulo, já pós-eleição, ter perdido a eleição, o que ele fez no dia 29 de dezembro de 2020? Ele fez um aporte financeiro de mais R$ 173 mil. Quando você olha esse extrato negativo, né, do Sindiplus, esse desconto, gira em torno de R$ 450 mil. Se você pegar 2021, da Marilena aqui, da gestão atual, foi mais ou menos R$ 450 mil. Você pega 2020 também, mais ou menos R$ 450 mil. O importante destacar é o seguinte, o João Paulo, num ato de reconhecimento, aí sim é um reconhecimento pelo funcionário público, ele fez um aporte financeiro de R$ 173.200. Por isso que o valor referente a 2020 vai ser maior do que o referente a 2021. Para o funcionário que trabalhou só em 2020, que tem direito, vai receber um valor. Para o funcionário que trabalhou só 2021, um outro valor, provavelmente vão ser diferentes. Por quê? Porque o ex-prefeito, João Paulo Rodrigues, fez um aporte no dia 29 de dezembro de 173. Aí sim um reconhecimento.
Certo.
Que poderia ter sido feito também agora e acabou não acontecendo.
Foi aprovado pela Câmara.
Foi aprovado.
Agora, tem data para pagar ou não tem data? Aí depende do Executivo.
Não, então, aí a data, Moreira, vem do Executivo. É, nós tivemos na sessão...
Ficou de pagar dentro de um mês de janeiro.
É, veja bem, ontem na sessão, né, e depois nas redes sociais também, né, o professor Baltazar Garcia mandou um abraço também, comentou, eu acredito que ele teve um contato com o pessoal, que a previsão é entre 25 de janeiro e 5 de fevereiro.
Ao pagamento.
Pagamento. Tudo bem, eu acho que essa é uma previsão, tomara que antecipe isso, né, eu acho que essa do abono...
Se é pago em dinheiro, vai na conta do
funcionário. Vai na conta do funcionário público. Vai certo. Na conta do funcionário.
No final do mês aí já entra uma grana extra para eles.
Já entra uma grana, graças a Deus, né? Que entre esse abono de R$ 1.000, mais esses 700. E também no salário já de fevereiro, né, Moreira? O vale refeição, né? O vale alimentação, desculpa, passa de 400 para 500. Então já no começo de fevereiro já vai receber os R$ 100 aí a mais no vale alimentação.
Certo. Paulo.
O importante é que deu certo, graças a Deus.
Seu primeiro ano, 2021, como vereador, faça um resumo do seu trabalho.
Olha, Moreira, foi um ano de muito aprendizado, foi um ano de muito trabalho também, confesso que o Legislativo tem toda uma cartilha muito diferente do Executivo. Eu estive na frente do Executivo aí durante 6 anos. É importante dizer que as atividades e o aprendizado são contínuos, né? E a gente está muito feliz por ter tido essa oportunidade. Agradecer imensamente aí aqueles que me confiou a esse trabalho e dizer que estou muito feliz por aquilo que estou fazendo e pelo empenho e dedicação que a gente vai continuar tendo. Relembrando que para 2021, como disse no meu primeiro programa lá atrás, né, o ano passado, assim que fui eleito, fui buscar trabalhar com os deputados que a gente tem contato, é parceiro, Geninho Zuliani, depois o Carlão Pignatari, a gente foi procurar. E falei naquele primeiro programa, você é testemunha, depois pode até pesquisar, do qual a gente já falava da vicinal. Da vicinal Taiaçu, né, Monte Alto Taiaçu, Taiúva. A gente falava aí dos recapes do distrito de Aparecida, os recapes para Cândido Rodrigues, a própria duplicação da SP-305, que a gente tinha ido buscar, tinha ido trabalhar, tinha ido fortalecer essa articulação política. Graças a Deus, então, dentro dos destaques desse ano, né, de 2021, na ação do trabalhador, né, do vereador Paulo Carello, a gente, juntamente com os parceiros, né, de vereadores também, vários parceiros aí, na bancada do PSDB, né, o Bicudo, Morelli, Nogales, o próprio Thiago Cetrone do meu partido, e outros vereadores, a gente foi buscar. Então, fico muito feliz, que acho que dentro de um destaque para o ano passado, que a gente observa, é o seguinte: quando você olha para Monte Alto, Moreira, o que Monte Alto recebeu o ano passado foi tudo fruto do governo de São Paulo. Que veio do governo federal o ano passado? Os repasses que são normais, que vem. Não veio nada de extraordinário, nada de diferente, além do que previsto já no orçamento. Agora, de São Paulo, não. Nós tivemos, então, aí a publicação da duplicação, o recapeamento asfalto para Cândido, o recapeamento para o distrito de Aparecida, que, se Deus quiser, tenho certeza absoluta, confiança no governo, que nós teremos aí a ordem de serviço, nós teremos uma ordem de serviço em breve, para início também do nosso recap aí. E dizer de algumas outras conquistas que a gente fez, né, Morena? Eu acho que, então, agradecer sim ao governo de São Paulo, né, no representante João Dória, o vice-governador Rodrigo
Garcia. A duplicação.
A duplicação da SP-305.
Aí o trevo do Alvorada, que será reformulado.
Isso. Também será dada a ordem de serviço, em breve agora. Por quê? Porque ela faz parte de um lote que não envolvia só a SP-305. A SP-305 já tem o vencedor. Mas como é um lote com várias rodovias, então tem alguns detalhes que estão sendo acertados para depois publicar o todo, o lote todo. Isso também está garantido, vai ser feito, vai ter a ordem de serviço, e a gente acredita muito nisso. O que já saiu foi de Cândido e de Taiaçu-Taiúva, certo?
Certo.
Falta da SP-305, que é a duplicação, e a do distrito de Aparecida, que a gente vai ter em breve. Agora, lembrando, né, Moreira, que também aí como um dos destaques, a gente trabalhou junto com a bancada do PSDB, aí os 300 mil para infraestrutura, o caminhão pipa do Carlão Pignatari, a retroescavadeira também do Carlão Pignatari, a reforma da ETEC, que foi o Marcos Vignoli, e aí do trabalho do Paulo Carello, né? Eu lembro que também no começo do ano passado eu falei que tive uma reunião com o meu amigo, meu parceiro, o Neto Marcellani, que está lá no Detran como diretor. E aí a gente pediu poupa-tempo, lembra?
Isso mesmo, poupa-tempo.
Graças a Deus também é uma realidade.
Já foi liberado, né?
Que só foi liberado, falta só agora a inauguração. Nós pedimos para ele, e aproveitando isso, como eu fiz da outra vez, eu fiz esse ano de novo. Nós tivemos agora dia 20 de dezembro em São Paulo, eu, Bicudo, Morelli, o Nogales não pôde ir, o Thiago não pôde ir. Nós fomos conversar, por exemplo, sobre a ponte aqui do Badaró,
sobre o Turvo.
O Bicudo já comentou sobre isso. Pedimos para o Carlão aí a possibilidade aí de R$400 mil. Levamos o projeto, agradecer aí ao Jair Duran, a equipe aí da prefeitura que fez o projeto correndo, para que a gente pudesse fazer essa solicitação para 2022. Já estamos correndo, não paramos. e tive lá com o Neto. Tive lá com o Neto Marcelani, pedindo para que ele incluísse Monte Alto, o programa, o Detran São Paulo hoje. Como nós temos o Cidetran já instalado no município, lá em 2017, eu estava no governo João Paulo como secretário de planejamento, nós fizemos uma adesão a um programa chamado Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Essas lombofaixas na cidade, sinalização, semáforos, foi lá na época 320 mil, graças a Deus deu certo, está caminhando. E eu fiz para ele agora, o governo de São Paulo tem um novo programa chamado Respeito à Vida. Eu pedi para ele 500 mil reais para Monte Alto. Considerando que 320 em 2017, falei, vamos atualizar isso para 500 mil reais. Tenho certeza absoluta que vai sair. Saindo, eu vou sentar com o Renato, né, que é o diretor de trânsito aí, para a gente definir quais as ações que a gente pode fazer para o município. São essas articulações que a gente corre buscando o que é melhor para a nossa cidade. Então, seguindo a mesma linha do que eu fiz o ano passado, né? Já fui buscar articulação política. Esse ano é um ano de decisões importantes para o Brasil, né? Para o estado de São Paulo e também para Monte Alto. Porque a gente tem que tomar cuidado em quem a gente vai votar. Os deputados que são parceiros do município, deputados que colocam aqui, sim, destinam suas emendas para Monte Alto. Então, né? Consegui também do ano passado aí, já falei várias vezes, mas né, o projeto Areninha com o deputado Geninho, a pista de skate, o centro de formação esportiva, no finalzinho do ano aí, quase no virar do ano aí, o consultório veterinário, um container para Monte Alto, né? Graças a Deus também deu certo. Vamos cuidar aí da causa animal, vamos ajudar aí as pessoas que defendem muito essa causa. Lembrando que lá atrás, né, o canil. Eu estava como secretário de saúde quando a gente também trouxe isso. Era um sonho do ex-vereador também, Alencar, que pedia e solicitava isso, a gente acabou concretizando. Então, tem muito trabalho que a gente pode observar para de 2021, né? Nós participamos de 36 reuniões ordinárias, 10 extraordinárias. Eu mesmo, atividade parlamentar, foram mais de 215. Então, dizer o seguinte, né, Moreira, o que a gente tem de destaque? Muito trabalho e graças a Deus, trabalho com resultado. Coisas boas vieram para o município, coisas boas vão vir para o município, fruto de um trabalho do vereador, fruto de um trabalho de equipe, conjunto com outros vereadores, e também destacando a importância e a presença, né, da ex-prefeita Silvia lá em São Paulo, que muito colabora, que muito abre as portas, que nos coloca numa ação direta com o próprio governo de São Paulo.
Ô Paulo, tem algumas perguntas aqui, nosso plano diretor.
Perfeito.
Então, se tem alguma conversa em andamento sobre aquele recuo nas construções? Os empresários pararam as suas obras por causa desse recuo.
Eu tinha colocado aqui, ó, você pode até observar, ó, ano de 2022.
Plano diretor urgente. E precisa,
Paulo. Essa é a primeira pauta que a gente precisa começar esse ano.
A pedido aqui de vários empresários que você está vendo. Tem alguma conversa em andamento sobre o recuo nas construções?
Para ser sincero, é o seguinte, se existe alguma conversa nesse sentido, não chegou na Câmara Municipal, infelizmente, tá? Então, a gente espera, faço aqui o meu pedido, faço aqui a solicitação, para que tenha um olhar diferente para isso. Nós temos que atender os empresários, os investidores, que precisam que a gente atualize. Ninguém está pedindo para fazer um novo plano diretor, né, Moreira? Nós estamos pedindo para fazer uma revisão do plano diretor.
Atualizar.
Para isso, a gente precisa tomar cuidado. Paulo, mesmo porque, eu acho que você ouviu outro dia aqui, tem morador, que inclusive me passando aqui, eu acabei de receber, multa em cima de calçadas ecológicas. Não faz sentido isso, gente.
Farmácia ecológica é até bom para a gente incentivar.
Sabe, então a pessoa está recebendo multa. Meu Deus, desculpa. Precisa rever esse ato urgente. Vamos falar lá do São Miguel, tá? Às vezes, a secretária que está aí agora, talvez, não conhece, mas o projeto inicial do São Miguel, ele nasceu com uma calçada ecológica. Agora, como que eu vou multar a pessoa? Porque metade tem concreto, metade não tem concreto. Não faz sentido isso. Para que eu vou concretar a calçada inteira? Gente, vamos rever. Está no plano diretor, inclusive. Precisamos tomar cuidado. O projeto foi aprovado assim. Como que nós vamos multar as pessoas? Então, olha, precisa rever, sabe, Moreira? Eu acho que tem que tomar muito cuidado nesse sentido. E não é hora, dia, da gente prejudicar as pessoas com coisinhas que tem...
O momento é difícil.
Mais, coisa mais importante. Primeiro, vamos fazer a lição de casa? Será que a prefeitura fez a lição de casa? Todos os espaços da prefeitura estão concretados, cimentados? Não está, gente. A gente sabe disso. Então, para que fazer isso com o munícipe, com o morador? Desculpa, eu acho que isso daí é uma posição que precisa ser revista com extrema urgência. Então, plano diretor, fica aqui mais uma vez, mais um pedido, para que a gente inicie esse projeto, esse trabalho de revisão. Nós temos excelentes profissionais em Monte Alto. Não precisa buscar ninguém fora não, tá? Legal? Nós temos a Associação de Engenheiros, com excelentes engenheiros, engenheiros ambientalistas, engenheiros urbanistas. Nós temos arquitetos. Gente, nós temos pessoas com competência em Monte Alto para fazer essas atividades.
Paulo, outra coisa, o ouvinte está perguntando, você falou tudo esses benefícios para Monte Alto. Está perguntando, isso vai sair do papel? É uma realidade?
Já é uma realidade. Por exemplo, Cândido está em obra, Taiaçu acabou de assinar, tudo isso já é uma realidade. Isso daqui nós podemos celebrar, sim. Nós podemos celebrar. Por exemplo, os 300 mil de infraestrutura já está na conta da prefeitura, o dinheiro da retroescavadeira, do caminhão, o poupa-tempo, o dinheiro da ETEC, a areninha, a pista de skate, tudo isso já está em andamento.
E
na
é prefeitura. Realidade.
É pura realidade. Às vezes demora um pouquinho, porque o trâmite, né, do setor público é diferente do setor privado. Essa é uma pura realidade, do certo. Qual eu fico muito feliz para isso.
Bom, foram apresentados novos guardas municipais, vai aumentar o efetivo. Precisa, porque está tendo muito roubos e furtos, dá mais segurança para o município, né, Paulo?
Não, isso é fundamental, a gente era um
formou. O Anderson Quadros mandando um abraço para você.
Obrigado, Anderson, um grande abraço, que Deus também te proteja, viu? Te dê bastante energia, bastante luz para esse ano de 2022. Importante destacar, Moreira, esse é um grito que a gente já vinha fazendo em 2021, né? A gente já precisava de novos guardas, de novas profissionais na área de segurança. O cenário que a gente viu recentemente aí não é nada positivo, né? Mas graças a Deus vai chamar, eu acho que é isso, é um caminho, é uma proposta. Vamos começar o ano olhando para frente, sem ficar olhando no retrovisor. Vamos buscar soluções para a nossa cidade. Vamos tirar, por exemplo, a interligação dos bairros do papel. Se não vai ser aquele projeto que foi feito lá atrás, vamos fazer outro, vamos sentar e discutir um novo projeto. O que não pode é a gente continuar com o trânsito difícil que a gente tem na cidade e a gente não correr atrás de outras soluções. Agora, vamos buscar soluções.
Você tem uma data aí de quando começa a duplicação ou não?
A data de quando começa já era para ter tido ordem de serviço. Como ela faz parte de um lote com outras obras, não foi dada a ordem de serviço ainda. Eu quero acreditar, né, aí é minha opinião, que a partir de março, aí, mais tardar, abril, a gente inicia, sim, essas obras. Tenho certeza disso.
Você falou sobre os projetos ontem lá. Teve algum projeto para benefício dos funcionários da Câmara?
Teve sim. Teve um projeto de lei complementar, o projeto de lei complementar número 2, que também fez a mesma coisa que fez para o funcionário público. A partir de janeiro agora, desse mês, eles também passam a receber R$100 a mais
o vale
no Vale Alimentação.
Que a 400 vai para 500.
Vai para 500. Da mesma forma com que foi feito para o funcionário público municipal, né? Também foi feito, que trabalha ali na prefeitura, também foi feito para o pessoal da Câmara.
Para a gente explicar, não sei se você tem resposta para hoje ou não. Esse abono salarial atinge os funcionários da Câmara ou não?
Nesse momento, não.
Não, né?
Não, esse é o pessoal...
Da prefeitura.
Da prefeitura.
Que lá é outro quadro.
O que nós temos que entender e analisar é o seguinte. Depois, eu tenho certeza que o presidente, o Murilo, juntamente com o procurador...
Pode
juntamente
até pagar o abono.
Com a equipe, vai analisar se isso também pode ser feito e adequado.
Mas é uma verba que é destinada para a Câmara.
Para a Câmara. Dentro da verba que é destinada para a Câmara. Por isso que ela não está nesse pacote agora.
Certo. Qual é a sua expectativa 2022, Paulo Carello?
Moreira, a minha expectativa para 2022 é que a gente saia do papel, né? Eu acho que essa até é o que
pergunta,
o nosso
ouvinte fez a pergunta.
O ouvinte está colocando aqui em diversas situações. Acabei de falar agora da situação da interligação dos bairros, que se faz necessária. Nós precisamos melhorar muito a infraestrutura, a rede viária nossa, né? Precisamos melhorar muito. Eu acho que a questão de iluminação do município precisa ser revista.
E depressa, urgente.
Geral, geral. Sentar com a CPFL, sentar, fazer um projeto, né, para que a gente possa transformar essa iluminação. É uma questão de necessidade, até mesmo por uma questão de segurança pública.
Certo.
E também, Moreira, né, dentro dessas expectativas, eu acho que a gente precisa avançar e melhorar ali o complexo Babi Barione. Podemos fazer muitas coisas ali, trabalhar muito essa questão do apoio aí ao terceiro setor, né, as entidades que fazem o trabalho para a nossa cidade.
A sua opinião sobre essa nova lei de recolhimento de galhos e entulhos?
A minha opinião é a seguinte, Moreira, eu acho que não era o momento para isso, tá? Mais uma vez, eu acho que a prefeitura sempre conseguiu se adequar. Alguns poderão falar, ah, mas não foi lá atrás no governo que você estava lá? Foi feito sim. Foi feito um plano municipal de resíduos sólidos. Dentro do plano municipal, por que que foi feito? Porque existia um prazo do governo federal para fazer. Então, dentro do plano, foi feito que poderia se adotar essas medidas. Porém, entendo que não há necessidade nesse momento para fazer isso. O que precisa ter era uma melhor gestão na condução dos trabalhos para que isso acontecesse. O momento, Moreira, em que nós estamos vivendo aí pós-pandemia, né, que ainda não acabou essa pandemia, muita gente desempregada, muita gente passando dificuldade. O que que vai acontecer com as nossas árvores? O que vai acontecer com essas áreas verdes nossas? As pessoas vão deixar de cuidar. E aí vai pegar mal, porque a pessoa não vai ter dinheiro para fazer isso. Não era o momento, na minha opinião, não é o momento para fazer isso agora, tá certo? Então foi como a gente discutiu lá atrás a questão da taxa do lixo. Não era o momento para se fazer, como é agora, por exemplo, essa situação que precisaria fazer. A prefeitura tem caminhões novos, tem veículos novos, tem que se readequar. Talvez pudesse fazer um trabalho com as associações de bairros, fortalecendo uma forma mais educada, uma forma mais criativa
disciplinar
de fazer as coletas. Disciplinar, essa é a palavra.
Disciplinar.
Disciplinar.
Paulo, com essa duplicação, daria para solucionar esse ponto crítico aqui do para quem vai para o viaduto Afonso Sestari?
Não, já está no projeto. Já está nesse projeto da duplicação, tá?
Da duplicação
resolver
esse problema?
Isso, eu estive lá junto com o Thiago.
Que nós temos aqui, posto isso. Bela Vista.
Perfeito, eu estive lá com o vereador Thiago Cetrone, no DR em Araraquara, falamos com o diretor Marquinhos. Já está, foi colocado sim. Ali vai ficar uma alça livre, não vai ter que parar mais, Moreira, tá?
Então vai
ficar uma alça livre. Quem vai pegar o pontilhão ou vai pegar a rodovia, vai ficar uma alça sempre livre. E para quem for fazer, voltar para a cidade, então vai ter uma mini rotatória, vamos dizer, que vai possibilitar esse acesso livre. Está nesse pacote, com certeza, graças a Deus, isso aí está legal.
Certo. Para a gente encerrar aqui, você tem alguma novidade a respeito da habitação, casas para Monte Alto ou não, Paulo?
CDHU. Não, tive sim. Conversei com o Marcelo Eculin no final do ano. Aquelas 24 casas do distrito de Aparecida que a gente já conversou, falei várias vezes aqui. Vai sair, vai estar no pacote para esse ano. É um compromisso do Marcelo, a gente conversou sobre isso. As 50 casas que foi lá da época do João Paulo, o executivo não apresentou ainda uma nova área. Faz um ano que a gente está falando isso. A gente espera que agora apresente uma nova área.
Parece que tem duas áreas aí para o CDHU escolher.
Então, eu acho que tem que apresentar isso para a CDHU. Eu conversei com o diretor e aí, se tiver o documento, quiser me passar o documento que apresente isso, a gente leva lá e tenho certeza que a gente vai poder trazer essas conquistas. Precisa, está precisando, Moreira.
Como bom palmeirense, sempre torcendo e ganhando, vamos torcer para acabar logo essa pandemia da Covid, hein, Paulo?
Meu Deus do céu, né, Moreira? A gente está aí.
Quantas famílias, né?
Muitas famílias.
Inclusive você também ficou em isolamento, por precaução, né?
Por precaução, graças a Deus. Depois eu fiz o teste, estive lá na Secretaria de Saúde.
E quantos estão assim, Paulo?
Agradeço a equipe da Secretaria de Saúde, que prontamente me atendeu. Fizemos o teste, o meu deu negativo, por isso que estive na sessão ontem, por isso que estou aqui hoje, por uma questão preventiva lá atrás, a gente acabou se prevenindo e se resguardando de algumas atividades. Mas destacar, Moreira, que graças a Deus encerramos o ano de 2021 com uma receita 16% acima do previsto. Olha que bênção. Então agradecer muito a Deus, né? Agradecer muito ao bom Jesus, que é realmente faz jus ao nome, né? Que é muito bom para Monte Alto.
Continue protegendo a nossa cidade.
Protegendo. 179 milhões, né? Nós fechamos o ano de 2021 com uma receita 16% acima. Que isso é o que possibilita esse momento do abono, isso que possibilita a gente poder pensar e já começar a discutir o reajuste do funcionário público. Vamos discutir, vamos conversar para que isso venha a ser concreto.
Paulo Carello, nosso vereador da Câmara Municipal, um abraço para você, bom dia, um bom trabalho, Paulo.
Eu que agradeço a todos, obrigado, uma boa semana, que fiquem com Deus.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.